Nós estamos ao vivo agora com a doutora Andressa Teruya Ramos. Ela é médica oncologista, também é cirurgiã. Bom dia.
Olá, bom dia. Prazer estar com vocês. Eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, na verdade. A oncologia, ela está dentro da cirurgia, né? Porque a cirurgia de cabeça e pescoço acaba tratando a maior parte dos pacientes, é oncológico. Mas eu não sou oncologista, que é o clínico, aquele que prescreve quimioterapia.
Entra ali na parte da cirurgia, né, doutora?
Isso.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses fatores protagonistas aí, os agentes que tornam mais perigoso, né, e mais propenso o caso de aparecerem tumores nessas áreas. Quais são os principais fatores de risco?
O que a gente tem de fator de risco mais importante é o tabagismo, o fumar, e beber, principalmente o consumo de álcool. Eles associados, eles aumentam muito o risco de câncer de cabeça e pescoço, principalmente câncer de boca, de laringe, orofaringe. E o que a gente tem de mudança no cenário mundial é a introdução do HPV. Antes, os tumores estavam quase que 100% relacionados a fumar e beber. E hoje a gente tem também a infecção do HPV. E por isso que tem a vacinação das crianças que ainda não tiveram contato sexual, para que a gente previna essa infecção pelos subtipos do HPV que geram tumores, não só tumores de cabeça e pescoço, que seria o da orofaringe, amígdala, mas também colo do útero, pênis, vulva, então todas essas regiões têm câncer relacionados ao HPV.
Má higiene bucal também pode ser um fator de risco?
Também, ele gera principalmente uma associação, então também tem a má higiene oral, então você não escovar os dentes, não ir com frequência ao dentista também, pelo menos uma, no máximo a cada 2 anos, e também traumas crônicos na boca, então, por exemplo, que é o mais comum, a prótese bucal, então a dentadura que não está bem ajustada ao longo do tempo, quem usa a prótese percebe que vai mudando a conformação da boca e ela tem que ser ajustada. Se esse ajuste não acontece, pode traumatizar a mesma região sempre. Quem morde a boca, por exemplo, tem aquele hábito de morder a bochecha, também é uma área que pode ser mais propensa a ter tumor por conta do trauma recorrente.
Quando a gente está falando de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando, então, principalmente, né, doutora? Boca, língua, garganta, laringe, tireoide também, né?
Tireoide também.
Pele do rosto.
Tumores de pele. Então, esses são os tumores mais comuns. O primeiro mais frequente é o tumor de boca, que é essa região língua, gengiva, toda a mucosa da boca. É, a orofaringe, que é a parte de trás da boca, então as amígdalas, a última parte da língua, que é a base da língua, laringe, onde tem a voz, que é a nossa caixa da voz. Então veja que toda essa região é a região que tem contato, tanto com cigarro quanto com álcool. Então é a região que é bem afetada. E o HPV está relacionado a comportamento sexual, de sexo oral sem preservativo, que é a mesma coisa. Então, o contato do vírus, esse vírus, ele tem predileção pelas amígdalas e pela base da língua, o tecido linfóide que está ali. Então, ele vai direto nessas regiões e fica guardado aí durante muitos anos, inclusive, só vai se manifestar mais para frente. Né? Então, os tumores de tireoide também são muito frequentes, e a pele da região do rosto também, né? Então, é o que a gente mais toma sol. Né? Principalmente no sul do país, é um dos tumores mais frequentes de todos, é o tumor de pele.
E quando a gente está falando desses órgãos, a gente está falando primeiro de áreas que são muito sensíveis, mas também que são muito ligadas à aparência, né? Ao cotidiano. Então, quem desenvolve um tumor nessas áreas ainda tem essa outra questão também, a questão de autoestima, tudo isso está muito relacionado, né?
Não só autoestima, mas também de função, né? Então, quando a gente pensa na boca, língua, quando a gente precisa fazer uma cirurgia, fazer uma ressecção de um pedaço da língua, a gente não está falando só de estética, mas também das funções básicas da nossa vida. Então, falar, comer, né? Se comunicar é muito importante, principalmente hoje em dia. Né? Então, cicatrizes nessa região também são muito estigmatizantes, a gente sempre tenta fazer algo mais funcional e que fique também esteticamente melhor, pensando nisso do paciente, né? Porque a ideia não é só curar e resolver, é também deixar esse paciente bem para retornar suas atividades.
Ainda tem um diagnóstico tardio frequente. Por que isso é tão comum ainda, doutora? Quais são os primeiros sintomas e por que tanta gente ainda ignora ou não dá a devida importância a esses sintomas e só se dá conta realmente da gravidade, da seriedade, quando isso já está muito avançado?
Então, nós temos dois problemas hoje no Brasil, né? Então, o acesso à saúde, às vezes, é mais difícil do paciente. Então, às vezes, ele nota alguma coisa estranha, mas não sabe quem procurar. É difícil, até dentro da área da saúde, não é todo mundo que conhece essa especialidade, a cirurgia de cabeça e pescoço. Então, o paciente tem essa dificuldade de fazer o diagnóstico, né? E também não desconhecer esse tipo de doença, né? Então, são os dois problemas que a gente tem atualmente. Quando que a gente deve desconfiar desse tipo de tumor? Então, quem tem os fatores de risco, né? Exceto o HPV, que é mais difícil a gente saber, mas quem fuma, quem bebe, ou que tem esse histórico passado, mesmo que tenha parado, precisa ficar mais atento ainda a esses sinais. Então, boca, normalmente, são lesões aftas que não cicatrizam por mais de 2 semanas. A gente tem esse prazo, mais ou menos, na cabeça, para lembrar desse período de 2 semanas. Alteração da voz, então, normalmente a pessoa fica rouca, também nesse período de 2 semanas, não tem relação com nada infeccioso, então não foi uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta, nada disso. Dificuldade para engolir, então sentir que não está descendo bem, ou ter dor para engolir, sangramento de boca, de nariz, ínguas no pescoço, que são os linfonodos. As ínguas, elas aumentam normalmente relacionado a processo infeccioso inflamatório. Então, todo mundo já percebeu um nódulozinho no pescoço quando está com dor de garganta, uma dor de dente, isso é normal, né? E ele regride, pode perceber que vai dar 1, 2 semanas e ele começa a diminuir. Nódulos relacionados a tumores, eles não diminuem, eles vão crescendo, mesmo que devagar. E eles não costumam doer quando a gente encosta, ele é um nódulo indolor, né? Então, lesões de pele também, que não cicatrizam, que mudaram o aspecto, mesmo que você já tenha uma manchinha, se ela ficou diferente do que ela sempre foi, também precisa ser avaliado, né? Esses são os principais sintomas que tem que ter um alerta, principalmente para a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce. Alterações da boca, normalmente o paciente vai para o dentista, o que não está errado também. O dentista é um grande parceiro nosso, acaba encaminhando muito o paciente. Então, ele desconfia que tem uma lesão, faz a biópsia ou já encaminha direto para o cabeça e pescoço. Porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, menor é a morbidade, né? Então, assim, se eu tiver que tirar um pedaço da língua, ele vai ser menor. Quanto maior essa lesão, maior é a cirurgia e mais difícil vai ser para esse paciente ser reabilitado.
É perguntar justamente sobre isso, a questão da boca, né? Então, a afta, aquela manchinha branca, de repente, na boca, se pode ser algum sinal também, mas aí é mais facilmente percebido pelo dentista se a pessoa tem esse hábito de ir ao dentista, né?
O dentista é um grande parceiro, mas assim, se você quiser ir direto no cabeça e pescoço com uma lesão, é isso, 2 semanas, sem cicatrizar, tá totalmente certo, não estaria errado. Mas acaba que o paciente vai no dentista primeiro, e aí o dentista que está acostumado com essas lesões consegue avaliar. E às vezes também não são todos os dentistas que estão acostumados com esse tipo de lesão, né? O estomatologista, que é uma especialidade dentro da odontologia, ele já é alguém que tem mais hábito de ver lesões malignas e consegue fazer a biópsia mais rápido. Então, assim, o primeiro passo é desconfiar. Desconfiou que tem alguma coisa errada, procura ajuda. Seja o clínico geral no posto de saúde, o dentista ou o cirurgião de cabeça e pescoço.
Como que é o tratamento geralmente para esses casos, doutora?
A grande maioria dos tumores de cabeça e pescoço, o tratamento ele é cirúrgico. Daí a importância da gente falar tanto da prevenção quanto do diagnóstico precoce, né? Então, quanto menor é essa lesão, mais tranquilo é o procedimento. Então, assim, a cirurgia é menor e o paciente tem chance de não precisar de nenhum complemento, né? De precisar de radioterapia e de quimioterapia. Então, a maior parte desses tumores, o tratamento ele é cirúrgico.
E como que é o índice de cura nesses casos?
Quando a gente está falando de um tumor inicial, a chance de cura ela é bem alta, em torno de uns 80%. Mas quanto mais avançado esse tumor, mais difícil a gente conseguir essa cura. Isso vai diminuindo uma proporção com relação ao diagnóstico. Então, assim, quanto mais avançado esse tumor, se ele já tem metástase para o pescoço, se ele já tem metástase à distância, esse índice ele vai baixando muito. Mas quando o diagnóstico ele é precoce, o tumor é inicial, 80% deles a gente consegue curar.
A gente falou muito aqui sobre a questão dos hábitos, como isso está relacionado ao desenvolvimento desses tumores, né? Então, o tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, a relação sexual sem preservativo, o não ir ao dentista ou não fazer a higiene adequada. Tem gente que desenvolve tumores nessas áreas mesmo tomando todos esses cuidados, ligado só à genética, por exemplo? Porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente falando, mas eu faço tudo isso, né?
E é uma coisa muito comum hoje, principalmente tumores relacionados ao HPV, né? Então, quem nem tem conhecimento e nunca sente nada, né? O HPV, às vezes, não dá sintoma nenhum. Aí chega um paciente jovem, os tumores relacionados ao HPV são de pacientes mais jovens também, então, em torno dos seus 40, 50 anos, com essa avaliação. Então, assim, eu sempre fiz tudo certo, sempre fui no dentista, me cuido, são pessoas saudáveis. Por que que isso aconteceu? Então, a gente tem todos os fatores de risco, e tem os fatores intrínsecos nossos, né? Então, assim, o tumor, inclusive, por exemplo, em casais, então todo mundo já teve contato com o mesmo HPV, provavelmente, né? Só uma pessoa desenvolve câncer. Por quê? Né? O câncer, ele não é só feito de fator de risco, também tem uma parte nossa, né? Então, são quando as duas coisas se juntam que a gente faz o tumor. Então, o que a gente precisa é fazer a nossa parte, diminuir esse risco, o mínimo possível, mas esse risco sempre vai existir. Existe a parte genética, que é muito importante. E a minoria das alterações genéticas a gente consegue identificar. A grande maioria a gente ainda não sabe. Então, eu não sei quem vai ser a pessoa que vai desenvolver um tumor relacionado ao HPV e quem não vai. Por isso que eu vacino todo mundo, né? Então, nesse cenário, a gente tem que ficar de olho em tudo mesmo, fazendo tudo certo, né? Assim como, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo do útero, que a gente tem que fazer as avaliações frequentes, uma vez ao ano, mesmo não tendo nada de diferente.
O que a gente puder fazer para dificultar, né, para evitar, e sem saber se a gente tem ou não
essa propensão,
é isso, né, doutora? Então, se eu posso fazer algo para evitar, ou para pelo menos reduzir as chances, por que não fazer, né?
E a prevenção de tumores, no geral, também está relacionado a hábitos de vida, né? Comer bem, fazer atividade física, ter um peso adequado, tudo isso diminui sua chance de ter tumores no geral. A gente sabe que quem tem hábitos de vida que não são saudáveis, independente de fumar e beber, isso também aumenta o risco de ter tumor.
Com certeza. E atenção aos sintomas que parecem simples, né? Como você disse, né, doutora? Às vezes são sintomas que a gente acha tão comuns. Ah, não, tem um carocinho aqui, um nódulozinho, mas é porque eu tô resfriada, minha garganta tá inflamada, logo some. Ou, ah, essa afta aqui tá constante, mas eu sempre tenho, então acho que não é nada demais.
Exatamente. E às vezes ele é cíclico, né? Então a lesão vai e você toma um remédio, um anti-inflamatório, ela diminui um pouco, porque diminui o processo inflamatório ali, mas ela não some. Aí diminuiu um pouquinho, a pessoa tá tudo bem, melhorou, não vai, né? Então tenha esse tempo de 2 semanas na cabeça. Se não melhorou, não resolveu em 2 semanas, procure uma ajuda.
É isso, tá persistente, tem alguma coisa errada mesmo. Não tenta resolver sozinho, nem acha que o corpo vai se resolver, porque às vezes algo muito mais sério do que você imagina pode estar acontecendo. E se descoberto antes, como você disse, né, doutora, é muito melhor pro tratamento, que vai ser menos invasivo, que vai ter mais chances de cura, mas é preciso diagnosticar o quanto antes, certo?
Certo.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos os esclarecimentos também.
Muito obrigada, viu, pela oportunidade de falar sobre o Julho Verde, conscientizar. O último recado que eu queria dar com relação à vacina do HPV. Ela está no calendário vacinal dos 9 aos 14 anos. Ai, perdão. Dos 9 aos 14 anos. E pelo SUS de graça. E hoje a gente tem, esse ano mudou, para estar até os 20 anos, para pegar esses pacientes que não conseguiram tomar a vacina. Então você pode ir ao posto de saúde tomar, e paciente imunossuprimido também. Adultos, no geral, precisam, se quiserem vacinar, e precisam ir no particular tomar, mas é uma vacina que vale muito a pena ser tomada.
É isso, recado também, então, reforçando para os pais desses adolescentes. Muitos pais ainda ficam receosos, ai, mas será que precisa? Gente, é uma prevenção olhando lá para frente, né? Então, é garantir que esse reforço esteja presente no organismo, né?
Obrigada.
Obrigada, doutora. Nós conversamos com a médica cirurgiã, doutora Andressa Teruya Ramos, sobre o Julho Verde. Então, que essa campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Se você perdeu um trecho dessa entrevista, de repente a parte ali dos sintomas ou dos fatores de risco, quer entender melhor sobre esse assunto, corre lá no nosso canal no YouTube ou então no site cbnmaringá.com.br. A entrevista vai ficar na íntegra para você ouvir de novo e compartilhar com quem precisa. Agora 11h19.